Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e, com certeza, bons cafés. Será que café é tudo igual? Para responder essa pergunta, eu recebo hoje aqui no programa Virgílio Pimenta, fundador e CEO do Clube dos Cafés. E vou deixar então ele contar um pouquinho essa história e responder essa pergunta para a gente. Tudo bem, Virgílio? Seja bem-vindo.
Tudo bem, graças a Deus, com você, tudo certinho.
por aqui, tudo certo também. Vamos começar então aí do começo, vamos dizer assim. Queria que você contasse para quem está nos assistindo, Virgílio, qual que é a sua relação com o café? Como que começou aí a sua história, né, com essa bebida aí que é tão tradicional, que aquece o coração, vamos dizer assim.
Rafaela, eu nasci debaixo de um pé de café, sabe? Meu pai colheu café, a família toda trabalhou na roça, e desde muito novo eu vi ele comprando, vendendo, classificando. Então, desde sempre o café de alguma maneira esteve e permanece na minha vida.
E, Virgílio, como que foi que começou, então, a sua relação aí profissional com o café, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, então, quem é você, a sua trajetória profissional e quando foi que você começou, quando e como, né, foi que você começou a trabalhar de fato com o café?
Olha, eu sou de Altinópolis, que é uma cidade do interior de São Paulo. O café veio pelo viés aí, principalmente do meu pai, né? A região é uma região produtora. Altinópolis é o município com maior produção do estado de São Paulo. E vendo ele, principalmente como funcionava o trabalho de degustação e de classificação, que até então era feito pelo Vander, que trabalhava com meu pai. E aí, vendo a importância que esse trabalho tinha, me despertou o interesse de entender. E aí, em 2002, foi quando eu fiz minha primeira especialização, eu fiz um treinamento em Altinópolis e ganhei esse treinamento. E descobri, assim, um dom, uma paixão, e até os dias de hoje, eu estou com 38 anos, então há 26 exatamente, eu fiz minha primeira especialização e trabalhei efetivamente. Mas desde muito novo, molecote mesmo, eu já andava com meu pai, ia para as lavouras, ficava pertinho da asa dele e vendo o café como funciona, aprendendo sobre pessoas, sobre manejo. Tá na veia desde sempre.
E assim, a gente sabe que o café tem essa questão muito tradicional, né? Ela também, vamos dizer, como você comentou mesmo, né? Veio aí essa paixão, esse amor pelo seu pai. Então a gente sabe que é uma questão familiar. Mas você hoje trabalha mostrando aí também a questão do empreendedorismo, podemos dizer assim, em cima do café, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí a importância, de fato, do seu trabalho para o produtor entender, né? Não só a sua produção, mas a importância, de fato, de levar um café de qualidade para o consumidor.
Rafaela, passando essa etapa de descoberta, né, de emoção, de uma relação direta com a história do meu pai, e vindo para os dias atuais, nesses 30 anos praticamente de estudo com café, eu desenvolvi assim uma visão do que de fato é buscado como solução. Então, a nossa operação aqui, com relação à empresa, nós temos alguns produtos que solucionam as necessidades de públicos distintos. Ou seja, eu utilizo da experiência do aprendizado com café para trazer para o mercado soluções. Então, a gente tem café no mercado de entrada, café com uma solução única, que é o café dos ingleses, nós temos o clube dos cafés especiais. Então, todo esse aprendizado e essa vida dedicada ao café, eu trabalho atualmente para reverter em solução para o consumidor. Basicamente, este é o nosso trabalho aqui.
E aí você comentou aí o Clube dos Cafés, né? Então, como que surgiu esse clube, né? Explica um pouquinho aí essa história.
Clube dos Cafés, a minha especialização, eu vou falar que é classificador e degustador. Depois tem as nomenclaturas, né? Eu sou Q-grader pela SCA, juiz de degustação pela SCA também. E nós aprendemos desde muito cedo, com a técnica, que os cafés oferecem diferentes características, né? Que estão ligadas diretamente à sua região, altitude, variedade, manejo do pós-colheita. O Clube dos Cafés, ele é uma realidade na minha vida desde sempre. Então, a gente sempre teve acesso a cafés raros, né? Que o produtor ali separa para o consumo dele próprio. Aquela reserva do produtor, que é colhida a dedo, uma seleção exclusiva, né? E conhecendo a existência deste produto, em 2020, no ápice da pandemia, eu estava entendendo sobre o valor, né? Como a gente vive no automático, né? No rápido. Eu, de fato, estou trazendo para o mercado uma solução efetiva com base no que eu sei com relação a café. E aí me deu uma dor muito grande no coração de apresentar, porque o mercado ele não apresentava aptidão para compra desse produto, porque ele tem um valor agregado maior, ele tem muita história e culturalmente a gente, apesar de ter avançado muito, é um grande desafio, principalmente há 4 anos atrás, apresentar um produto com tantas características, né? Muita gente falava que era frescura, mas era a ideia do clube era levar, era gerar, dar acesso a um café realmente raro, que não se encontra na linha de mercado, e valorizando a estrela principal, que é o produtor. Então, a nossa conexão com o clube, como ela funciona? A gente se conecta com pessoas. Primeiro, a gente tem uma interação pessoal, a gente se casa mesmo, né? Energeticamente falando, pessoa com pessoa, CPF com CPF. Depois, eu entendo o manejo, a sustentabilidade da produção e adquiro o melhor café que esse produtor produz, faço toda a curadoria, a torra, o preparo dele. E nós enviamos para assinantes. Então, é um braço comercial que nós temos que valoriza a cadeia produtiva e que torna para o consumidor acessível a cultura mesmo, aprender sobre café, ter acesso a café diferente, não ficar simplesmente sempre na mesma ordem de consumo, consumindo o mesmo café com os mesmos padrões. Então, basicamente, é assim que funciona o clube. Ele faz uma aliança entre quem produz e quem consome.
Seria basicamente, então, aí vamos dizer assim, você oferece não só para o produtor, né, quer dizer, não só para o consumidor, mas também para o produtor, a experiência completa aí do que é de fato a produção e a degustação de um café, não é mesmo?
Exatamente. A oferta para o produtor, o que tem acontecido naturalmente, né? Eu sempre tive no meu escritório esses cafés. Então eu ia num produtor amigo, ele falou: gente, tem um cafezinho aqui que ele secou na sombra, e eu fiz isso, aquilo, acolá, e sempre me dava um pouquinho para eu tomar em casa, no meu escritório, né? E aí o que me despertou inicialmente era propagar isso, porque tem tanta história bonita, sabe? No café envolve tanta coisa que não simplesmente o produto final. O que aquele café passou, de onde veio aquela variedade, o produtor, todos eles têm uma receitinha própria, então a minha intenção era essa. E culminou, além do que eu imaginava de valorização, de dar acesso, o produtor acaba despertando o interesse de produzir ainda mais qualidade, né? Ele propaga a sua história, então ele fica conhecido, muitos produtores desenvolveram ou potencializaram a própria marca com esse trabalho. Acaba que consegue propagar a menina dos olhos deles, né? Porque a gente tinha um exemplo, eu tenho a gestão aqui de algumas marcas. A menina dos meus olhos são os nossos produtos. Do produtor não é diferente. Ele sua camisa diariamente, noturnamente, se preocupa, entrega trabalho e suor para a menina dos olhos, que é a produção dele. Então, a minha intenção é propagar isso de maneira que o produtor seja evidenciado. A gente tem no mercado uma demonstração muito grande de marcas, mas pouco se sabe sobre a origem das mesmas. Então, a ideia do clube é trazer experiência que agregue consumo, mas além de tudo, que faça com que as pessoas consumindo aprendam sobre café e evoluam o seu consumo, né? Naturalmente.
É, também a gente tem vivido, né, Virgílio, uma tendência aí de um consumidor cada vez mais preocupado com essa rastreabilidade do café, né? Então também entra aí a importância que você falou do produtor entender a importância da história, né, desse cultivo, dessa produção para o consumidor, né? Acaba sendo uma troca muito interessante, né?
Exatamente. E que bom, né, que isso tenha acontecido. É um caminho sem volta, na minha percepção. A gente tem uma informação, a gente vive num mundo globalizado, onde a informação ela é atual e para todos, então não precisa ficar dando muita volta para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E com isso, a evolução do consumo está acontecendo. A gente trabalha como um agente de trazer mais informação para as pessoas poderem conciliar isso, terem propriedade, né? Não é porque o Virgílio disse, a gente deu acesso para que elas pudessem tomar a própria decisão. E de fato tem acontecido, o consumo tem aumentado de maneira bastante positiva e de maneira ainda mais positiva, um consumo também que busca hoje mais qualidade, que tem mais atenção com o que está sendo consumido. De fato, é uma notícia muito boa o que está acontecendo para nós e para o cafeicultor, principalmente.
Sim, muito legal. E Virgílio, você também tem uma marca de café, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui, como que surgiu então essa produção aí, né? Que marca é essa que também você está colocando aí café de qualidade no mercado?
Olha, atualmente eu já tive algumas marcas como operação de solução para o mercado. Atualmente nós estamos na prática de trabalho comercial com o Café dos Ingleses. Esta marca ela nasceu na Fazenda Cambuí do Grupo Moreira Salles. Eu desenvolvi essa marca lá em 2009 e a marca tem como principal missão ofertar ao mercado final um produto puro. A gente tem uma série de discussão com relação à qualidade, né? E muito sensacionalismo também. Então, o trabalho que a gente faz aqui é gerar uma informação verdadeira. Existem, sim, diferentes formas de consumir café, mas como você começou, café não é tudo igual. Então, no caso do Café dos Ingleses, a gente oferece um café puro, livre de impureza, com laudo de pureza, com a qualidade devida. E além do Café dos Ingleses, nós temos o Clube dos Cafés, que a gente acabou de falar. Então, principalmente são essas duas marcas atualmente que a gente tem uma operação comercial na ponta.
Legal. E essa questão, então, aí, né? Eu queria que você explicasse por que, na sua opinião, o café não é tudo igual, né? Tomei a deixa aí de uma frase, né? Que tem até nas suas redes sociais, aí é uma marca sua, né? Tomei a liberdade de usar, porque de fato você fala que café não é tudo igual, né? Então explica pra gente por que café não é tudo igual.
A sua pergunta ela é muito relevante e me dá a oportunidade de. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Pelo menos eu vejo como simples. O café é uma fruta. Ele é produzido a partir de uma árvore frutífera que é o cafeiro. Assim como um pé de laranja, de manga, de goiaba e de outra fruta qualquer. Eu vou usar o tomate como exemplo. Nós temos lá um pé de tomate que tem a sua produção, enfim, não vamos entrar no viés produtivo, mas depois que ele está a ponto de ser colhido, os frutos não são todos perfeitos. Isso se dá em qualquer tipo de planta frutífera. No café não é diferente. Então, depois de tratado, depois do cultivo passar pelas etapas necessárias no campo, chega o momento da colheita. Quando a gente colhe, a colheita não é homogênea por total. Independente da região, do manejo, você sempre tem discrepância dos frutos, pelo posicionamento da varetha, pela quantidade de sol, pela quantidade de comida e assim por diante. Então, o café ele é feito a partir de grãos. Para você ter uma ideia, uma xícara de café com 50 ml, ela tem algo de 80 a 90 grãos. Vai depender muito do tamanho da formação dos frutos. Imagina, cada um desses frutos ele tem a sua característica. Eles podem ter uma formação perfeita ou imperfeita. Vai depender dos percentuais de como foi selecionado. Então, definitivamente o café não é tudo igual, porque vai depender de quem produziu ele. Tem grãos perfeitos, tem grãos imperfeitos, existem impurezas. Então é preciso conhecimento, assim como no vinho ou outra bebida ou comida, as pessoas precisam identificar o que é ruim ou bom. É o trabalho que o clube faz e que o Café dos Ingleses também faz, oferecer ao mercado, além do produto final, todo o controle de origem. Pra você ter uma ideia, no Café dos Ingleses ou no Clube dos Cafés, você tem um QR Code que vai te dar um acesso direto ao controle de origem desse produto. Então não é porque o Virgílio está falando. São laudos técnicos, são procedimentos técnicos que garantem a segurança daquele produto com relação a padrão. E quando a gente fala padrão dos dois, no Café dos Ingleses a gente tem um produto puro, um produto honesto, de entrada, com grãos medianos. No clube nós temos um único café, ou seja, de um único produtor, então é uma origem única, e os grãos de peneira 16 acima, então são só seleções de grãos superiores. Eu não sei se fica clara a explicação, mas o que eu quero dizer no final de tudo é, em função de ser uma fruta e vinda da natureza, é impossível que ela mantenha regularidade para todos os frutos. Então, por isso, é muito importante entender que não é tudo igual. Você precisa entender da origem. Por isso a importância da descrição no café do clube, assim como no café dos ingleses, você sabe, esse café é 100% arábica, a região de onde ele veio, que frutos estão ali, quais são as características dos mesmos. Exatamente como funciona, inclusive, no mercado de vinhos, no mercado de cerveja, né, para as pessoas. Na verdade, funciona em todos os mercados, mas para as pessoas terem uma percepção, um exemplo, um vinho da uva Malbec da Argentina vai ter uma característica de mais pujante, um vinho mais amadeirado, um vinho mais forte de sabor no paladar. Você pega um Cabernet Sauvignon, um Syrah, outras uvas, a entrega vai ser diferente. São vinhos, Todos eles são vinhos, mas a entrega é totalmente diferente, o preço é totalmente diferente, a experiência é totalmente diferente. Então é muito importante para o consumidor saber o que está sendo consumido, mas não porque alguém está falando, porque a entrega de informação ela faz sentido. Não sei se ficou claro, mas é mais ou
Não,
menos sobre isso.
ficou claro, sim. E Virgílio, em todo esse tempo, né, de experiência, dessa relação não só, né, vamos dizer assim, profissional, mas também afetiva que você tem com o café, que experiência você deixa então para quem está nos assistindo do que é tomar um bom café? O que seria então um bom café?
Olha, essa pergunta sua é boa, mas eu não tenho como não responder ela dando continuidade ao que a gente já estava falando. É, eu não vejo como a melhor forma de evolução do que o conhecimento. Então, quando a gente se entende, se conhece como pessoa, nós conseguimos, oferecer algo melhor para nós e para a sociedade. Para a pessoa ter uma experiência rica, de fato, com café, é muito importante que ela conheça. Que ela, o clube, ele trabalha também com esse braço. O associado do clube, ele tem acesso à informação, ele conhece sobre métodos. Então, o que eu sugiro para esta pessoa que está começando agora é que busque conhecimento, para que ela própria tenha propriedade para julgar o seu consumo, para entender o que é bom e não dependa de marketing, de mídia e do que é que seja, que não seja a própria propriedade que ela garantiu buscando conhecimento.
Maravilha. E Virgílio, quem quer ter acesso então ao Clube dos Cafés e ao seu trabalho, não só sendo um produtor ou até mesmo um consumidor, como é que faz aí? O que que você indica para quem está querendo começar a entender um pouco mais, ter esse conhecimento a mais aí sobre o café?
Do que eu oferto, primeiro, Virgílio, eu estou sempre à disposição de quem quer que seja para falar sobre café. Então, eu tenho um Instagram, Virgílio Pimenta de Pado, e nós temos para as duas marcas, tanto do Café dos Ingleses como do Clube dos Cafés, também Instagram. Eu indico para a pessoa ela experimentar dos produtos, né? Experimentar, perguntar sobre, viver essa experiência. E o clube, para quem está começando com café, é muito rico, porque ali no clube a gente tem até inclusive um QR Code que direciona. Para a história daquele café do mês, né? Você consegue entender de onde veio, quem produziu. Então, eu indico, conhecer e fazer parte desses produtos aí, via rede social.
Maravilha, Virgínia. Bom, eu agradeço demais a sua participação, esse bate-papo aqui com a gente, trazendo esse conhecimento tão profundo, né? Essa história tão bacana aí com o café. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer para mim fazer parte. Que Deus abençoe vocês. Continuem levando o agro aí, propagando esse trabalho tão lindo que os produtores fazem há tanto tempo, né, diariamente. Parabéns, muito obrigado pelo convite e contem comigo.
Maravilha. Bom, e agradeço também a sua presença até aqui e fica então o convite aí para conhecer um pouco mais sobre o Clube dos Cafés e aprender um pouco mais, além de degustar um café com conhecimento, né? Como o Virgínio falou, faz toda a diferença. Então fica o convite aí para você aprender a apreciar um pouco mais essa bebida que traz tanta história, tanta tradição e tanta qualidade, principalmente aqui para o nosso Brasil. Vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima.
Bye.